Olá, meus irmãos, estamos aqui hoje nesse podcast de número 583 para comentar o podcast 011, o ofício das leituras da quarta-feira da segunda semana do Advento. Antes de iniciar o comentário, meus irmãos, gostaria só de agradecer imensamente a quem já nos deu retorno no último podcast, 582. Nós fizemos um panorama do podcast, de todo o histórico, né? E estendemos a mão pedindo doações para a continuidade deste trabalho. Devido às plataformas exigem, né, taxas aí mensais ou anuais. Então agradeço de coração os meus irmãos que doaram, que estão ajudando esta obra. Então, quem puder auxiliar, nós vamos usar os recursos para manter esse podcast, melhorá-lo, né? E até expandir para que chegue estas mensagens em outras plataformas. Deus abençoe imensamente a doação de vocês. Vocês não sabem o quanto que estão ajudando. Meus irmãos, mas vamos direto ao assunto. Essa semana, quem está acompanhando pelo SoundCloud não está recebendo as leituras diárias porque elas já foram publicadas. Então essa semana é o podcast número 8 ao 14. O 8, domingo da segunda semana, o 9, a segunda-feira, o 10, terça-feira, hoje é o 11, amanhã 12, enfim. Do número 8 ao 14, você pode buscar no histórico do podcast e você escutar o áudio, ok? Eu vou estar fazendo comentários aos textos durante a semana. Não vou fazer todos os dias devido às muitas ocupações, né? De domingo até ontem eu tive várias ocupações aí, familiares, missionárias e profissionais. Mas o máximo de dias possível estarei aqui comentando. E hoje nós vamos comentar então a quarta-feira da segunda semana, que é um texto dos comentários de Santo Agostinho Bispo, né, sobre os Salmos. É o comentário sobre o Salmo 109. O título da reflexão de hoje é: Deus realiza por seu Filho suas promessas aos homens. Meus irmãos, que lindo texto, né? Santo Agostinho, ele escreveu, nós temos publicado pela editora Paulus, os comentários aos Salmos. São 3 volumes bem grossos, né? Recomendo a quem puder adquirir, seja o livro físico ou o e-book. Eu tenho o e-book e você vê lá o comentário aos Salmos. É de uma riqueza extraordinária, né? E são bastante comentários bem extensos, né? Numa visão cristológica dos Salmos. Bem, ele começa falando que Deus estabeleceu um tempo para as promessas e um tempo para a realização das promessas, e que esse tempo em que Deus se dedicou a prometer vai do início, né, dos patriarcas, dos profetas, até João Batista. Deus prometeu, e em Jesus Cristo começa a realização das promessas. E isso começou, ele fala, o tempo das profecias era o anúncio das promessas, como várias vezes já dissemos. E esse tempo da realização das promessas vai a partir da vinda de Jesus Cristo até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Então nós estamos nos tempos da realização das promessas. Elas não terminaram com a morte de Cristo, ainda estamos vivendo esse tempo de realização das promessas. E ele diz que a promessa maior de Deus, a promessa final, a promessa mais excelsa, mais extraordinária de Deus, é essa aqui: prometeu-nos a salvação eterna, a vida bem-aventurada e sem fim, em companhia dos anjos, a herança imperecível, a glória eterna, a doçura de sua face. Essa, meus irmãos, é a promessa mais extraordinária. Nós, homens fracos, limitados, pecadores, nós, homens maus, o Senhor estende sua mão misericordiosa, nos perdoa e nos dá a graça de habitar com Ele. O Senhor abre o céu para nós novamente, aquele céu fechado a Adão, em Jesus Cristo o Senhor o abre e recebe a nós nessa vida bem-aventurada. Recebe a nós na companhia dos anjos. Recebe a nós nessa herança que é imperecível, quer dizer, que não vai morrer. Uma vida que não acaba, uma glória eterna. Você sabe, você já parou, meu irmão, para pensar de forma concreta uma vida eterna? Meu irmão, você vai ver o sol morrer, né? A estrela sol do nosso sistema solar, ele tem uma vida aí de alguns milhões de anos. Não sei se é milhões ou bilhões. A vida eterna consiste em que nós vamos ver o universo findar. Nós estaremos na glória eterna, sem fim. E melhor ainda, mais ainda, não só vivendo uma vida eterna, mas contemplando a doçura da face do Senhor. Estando nessa bênção extraordinária, contemplando o eterno, esse Deus que é amor puro, essência do amor puro, que ama cada um de nós profundamente, eternamente. Contemplar o amor puro, meus irmãos, essa é a promessa das promessas, a maior de todas. Nós tão ingratos, nós tão imerecedores de pouca coisa, o Senhor nos dá tão grande coisa. E o que o Senhor pede de nós é ser fiel no pouco, ser fiel no pouco, que Ele nos concederá o muito. Então, nossa parte nessa história é buscar fidelidade a Deus e sermos eternamente gratos por tamanha misericórdia. E diz Santo Agostinho, né, continua: Deus prometeu aos homens a divindade. Quer dizer, Deus está nos fazendo participar da sua eternidade, participar da sua glória. Continua Agostinho: a mortais, a imortalidade; a pecadores, a justificação, né, santificação; a criaturas desprezíveis, a glorificação. Que maravilha você contemplar a grandiosidade de Deus e contemplar o quanto somos criaturas desprezíveis. Quanto mais a gente contempla o nosso nada e a grandeza de Deus, a gente começa a compreender quão grande é a misericórdia divina. Quão grande é. E continua Santo Agostinho: contudo, meus irmãos, como parecia inacreditável aos homens a promessa de Deus de tirá-los de sua condição mortal de corrupção, vergonha, fraqueza, pó e cinza e assemelhá-los aos anjos, não só Deus firmou conosco um documento para fazer-nos crer, mas ainda constituiu um mediador de sua fé. Não um príncipe qualquer, ou um anjo, ou um arcanjo, mas seu próprio filho. Então Deus, Santo Agostinho vai dizer isso, Deus não só prometeu, Deus escreveu suas promessas nas Escrituras. Deus deixou-nos escrito suas promessas, sua carta de amor. E não bastasse deixar escrito, Deus enviou-nos para nos tirar da condição mortal. Deus enviou-nos um mediador. E não um príncipe qualquer, um anjo, o seu próprio filho. Deus mesmo se revestiu da nossa condição humana. O Verbo se faz carne. Continua Agostinho: desse modo, Deus nos mostrou e ofereceu por seu próprio Filho o caminho que nos levaria ao fim prometido. Então nós contemplamos na pessoa de Cristo a realização concreta das promessas. Ou seja, não são promessas vazias, são promessas concretas que se encarnaram. Deus se encarnou e ali ele comprova as promessas. Continua Agostinho, não bastou a Deus fazer seu filho indicar-nos o caminho, fez dele próprio o caminho, o caminho. Então Jesus não só aponta o caminho, Jesus é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. A fim de que, sob sua direção, caminhássemos por ele. Por ele. Que maravilha, meus irmãos, contemplar isso nesse dia. Um Deus que é tão misericordioso, um Deus que se inclina a nós e nos resgata. E nos quer para ele. Olha que incrível. Deus nos quer. Só isso já é um milagre. Só isso já é um milagre. Nós, desprezíveis, Deus nos quer. Deus nos ama. E termina Agostinho. E depois da realização de suas promessas, cumprirá também a de voltar para pedir contas de seus dons, separar os vasos de ira dos vasos de misericórdia, tratar os ímpios como ameaçara e os justos como prometera. Então, o Senhor vai julgar. E nós que somos pó e cinza, do qual Deus pega-nos e molda-nos como vasos de barro. Aqueles vasos que são desobedientes, que não quiseram se deixar ser moldados. Agostinho chama de vasos de ira. E os vasos que se deixaram moldar pelo Senhor, vasos de misericórdia. Meus irmãos, peçamos ao Senhor neste dia que sejamos vasos de misericórdia, que estejamos atentos às suas promessas, porque contemplando tais maravilhas, não há outra saída. Seremos pessoas gratas. Seremos pessoas cheias de gratidão. É impossível não ter gratidão a um Deus tão misericordioso, a um Deus extraordinariamente generoso. Deus que é generosidade pura, nos pede a nós que sejamos um pouco generosos, generosos no pouco. Meus irmãos, que sejamos generosos a um Deus tão extraordinariamente generoso. Que sejamos gratos, eternamente gratos, e devotemos a nossa vida em sacrifício, em dedicação a um Deus que se dedica totalmente a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.